transporte público, em particular com projetos de expansão dos metros, em várias zonas do país, onde havia mais problemas de congestionamento e poluição, num investimento global de 900 milhões de euros, mas também da ferrovia, através do cumprimento do programa Ferrovia 2020, com novas linhas, mas também requalificando mais de metade da rede ferroviária nacional, num investimento que ascende a 2 mil milhões de euros. Estes programas, e em particular o PART, são também um caso de sucesso no reforço do financiamento do transporte público, não apenas pela canalização de meios do Fundo Ambiental, mas sobretudo pelo envolvimento, acima do previsto, dos municípios ao acrescentarem mais meios ao financiamento concedido. Na prática, o programa foi de tal forma bem acolhido e adequado às necessidades das populações que teve uma adesão extraordinária, aumentando significativamente o montante final. É um caso de sucesso na promoção da coesão territorial, seja pelo impacto na redução das tarifas, muito visível na redução de custos dos espaços para a população estudantil, seja na extensão da rede de transportes públicos, matéria que tinha sido alvo de consideráveis desinvestimentos do passado, seja ainda, e não menos relevante, no número elevado de acordos realizados entre comunidades intermunicipais. Em 2020, a totalidade das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais aderiram a estes programas num valor de 161 milhões de euros. Mas esta abordagem também é um caso de sucesso na redução de externalidades negativas, seja na evolução do tráfego rodoviário e combate ao congestionamento, seja na luta contra a exclusão social, seja ainda na variação de emissão de poluentes com efeito de estufa, estimando-se uma redução de 500 mil toneladas de emissões de CO2. Sendo esta matéria um dos focos do programa, não poderia naturalmente deixar de referir que ainda estamos longe dos objetivos definidos, que fixam uma redução de 40% da emissão dos transportes em geral até 2030, mas este é um caminho seguro e consistente. De resto, o PART contribui para diminuir as injustiças e a discriminação negativa que a descarbonização também encerra. Finalmente, o PART é um caso de sucesso na sua realização e implementação, com uma taxa de execução muito próxima dos 100%. Senhor Presidente, o PART e os programas de investimentos e investimentos associados foram muito positivos. Alcançaram os objetivos e o seu papel deve ser reforçado nos próximos anos, avaliando sempre a boa utilização dos meios e os resultados obtidos. Termino referindo que nesta matéria não se deve cair na tentação de fazer avaliações ideológicas, procurando catalogar como sendo uma política pública de direita ou de esquerda, mas apenas assumir, para bem do país e do nosso futuro coletivo, que estamos perante medidas bem-sucedidas e com meios financeiros públicos bem empregos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem três pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Nós ouvimos com muita atenção o seu discurso e não podemos deixar de o interpelar com duas questões muito concretas. A primeira tem a ver com o passe social, falou no PART, e com a profunda gratidão e a sentida homenagem que o Sr. Deputado dirigiu a si próprio, aliás, seguindo o mote da campanha eleitoral que o PS já começou, mas temos de lhe perguntar. Ninguém no PS lhe contou que o PCP durante 22 anos apresentou sucessivamente essa proposta nesta Assembleia e o PS sempre a inviabilizou dando a mão à direita? O Sr. Deputado por acaso leu as atas das sessões plenárias e viu o que o PS disse dessa proposta do PCP? A forma como até insultaram a proposta nos debates, Sr. Deputado? Agora chamou-lhe caso de sucesso algumas 10 vezes, desisti de contar. Mas eu pergunto, o que tem a dizer ao país pelo tempo perdido, pelos impactos ambientais, pelo dinheiro perdido em termos da economia nacional, pelo facto do PS, com a direita, ter durante 22 anos chumbado a proposta que agora tanto elogiou? Segunda pergunta, Sr. Deputado, relativamente aos tais outros investimentos que, para além da questão da política tarifária, tanta falta fazem. E fazem mesmo falta, Sr. Deputado. Talvez não conheça, mas ainda este mês, durante semanas a fio, o exemplo concreto aqui bem próximo da Assembleia, com os barcos da Transtejo que ficaram parados por falta de pessoal, porque o Governo não autorizava a contratação de marinheiros e de maquinistas. E eu pergunto ao Sr. Deputado, quando o sistema de transportes não funciona, quando podemos discutir tarifários e transportes gratuitos, mas as pessoas não têm transportes, Que resposta dá o PS e que explicação tem a dar pela forma sistemática como sempre tem bloqueado o investimento e a contratação de pessoal depois de anos de desafio o PCP ter feito esse alerta? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, antes de mais dizer-lhe que é curioso ouvir o PCP aqui dizer que o PS já está em campanha eleitoral, quando todos os dias vemos comícios do PCP a ocorrer por todo o país, sem qualquer peixe, de dizer que estão em campanha eleitoral. Também é muito engraçado ouvir o PEV trazer estes temas aqui, quando sabe perfeitamente que nada disto vai ser levado à especialidade e, portanto, é pura campanha eleitoral que está a ocorrer aqui no Parlamento. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, ouvi-lo aqui dizer que o Partido Socialista é o grande partido amigo dos transportes públicos é pelo menos uma brincadeira. Nunca os transportes públicos se degradaram tanto como entre 2015 e 2021. Nunca o transporte público se degradou tanto como nesta altura. Aliás, passámos até por uma vergonha muito curiosa. É que em 2019 a Comissão Europeia teve que aconselhar Portugal a investir mais em transportes públicos. A Comissão Europeia, envergonhando-nos a todos, num orçamento passado por Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. É a verdade dos factos, é o polígrafo da verdade para que saibam e para que possam aqui saber. Em 2018, 30 dirigentes sindicais da área dos transportes disseram que este é o maior desinvestimento feito na área dos transportes em Portugal. Ou é nas infraestruturas rodoviárias, em que todos os dias há problemas, ou na imobilização de navios. Vou terminar, Sr. Presidente. Ou é na imobilização de navios ou de comboios. Estamos num processo de desinvestimento constante. Não é dito pelo Chega, não é dito por ninguém à direita, é dito pelos sindicais, pelos dirigentes sindicais. Essa obrigado, é a vergonha deputado. Socialista chega em matéria mesmo, de transportes. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Nas últimas semanas ouvimos todos falar muito de alterações climáticas, dos riscos para o mundo de não se tomar medidas e durante quase 10 dias tivemos em Glasgow mais um episódio da novela de promessas e compromissos que, ao fim da 26ª Cimeira, nos trouxeram à difícil situação em que estamos. Também o Governo de Portugal, representado pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para se congratular com os feitos lusos e assumir a sua parte de compromissos e de objetivos. Como aqui hoje já foi dito, esses compromissos são inadiáveis. O relógio está a contar e é a nossa obrigação de todos, enquanto decisores políticos, encontrar os caminhos para, no imediato, fazer os ponteiros andar mais devagar. Ora, uma das linhas que parecem ganhar força na lógica da mercantilização do ambiente e das medidas para a mitigação das alterações climáticas, da criação de novas áreas de negócio em nome do ambiente ou do esverdeamento das atividades e marcas tem sido a da resposta individual a partir da opção isolada, designadamente da mudança de viatura de cada um, substituindo viaturas movidas a combustíveis fósseis por viaturas movidas a eletricidade. A questão que lhe coloco, Sr. Deputado, é de saber se não lhe parece que essa não é a resposta central, mas sim a da substituição do transporte individual pelo coletivo. É certo que outras medidas, para lá das que os verdes aqui propõem, são necessárias, desde logo o reforço do serviço com qualidade e fiabilidade, com o alargamento das redes, entre tantas outras. Mas a questão é que a aposta no transporte público e este projeto é uma iniciativa que vai nessa direção. Permite a definição de objetivos e linhas de trabalho imediatas e de curto e médio prazo, com impactos muito significativos. A questão que lhe coloco é se, para lá das palavras de empenhamento e compromisso com o ambiente em abstrato, estão disponíveis para estas medidas em concreto.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado aos senhores deputados que fizeram perguntas, o Sr. Deputado Mariana Silva, o Sr. Deputado Bruno Dias e o Sr. Deputado André Ventura. Eu começo pelo Sr. Deputado Bruno Dias para, basicamente, dizer que nós assumimos todas as responsabilidades. E não temos vergonha daquilo que fazemos e daquilo que nos empenhamos para que corra bem, como foi o caso do PARTE, do programa PARTE que referi durante a minha intervenção. Era bom também que o PCP assumisse as suas responsabilidades, seja, por um lado, naquilo que fez no que diz respeito ao Orçamento de Estado, tendo chumbado o Orçamento de Estado e, com isso, tendo impedido abruptamente que, por exemplo, se reforçasse o PARTE, por exemplo, ou que, por exemplo, uma outra coisa muito importante, se estabilizasse, por exemplo, a dívida da CP e se permitisse dar um novo fôlego a uma empresa absolutamente essencial para melhorar os transportes públicos em Portugal. Ora, com a atitude do PCP, nada disso vai ser concretizado e essa responsabilidade deve ser assumida. Mas termino, Sr. Deputado, lembrando o seguinte e referindo o seguinte, sublinhando até, o Sr. Deputado faz parte de um partido que governa a Câmara Municipal do Barreiro há 38, ou governou há 38 anos, a Câmara Municipal do Barreiro tem transportes públicos e nunca implementou, por exemplo, a gratuitidade dos transportes públicos e, portanto, era bom que pudesse explicar esta contradição de que aqui quer fazer tudo, naquilo onde pode fazer não faz absolutamente nada. Senhor Deputado André Ventura, eu, sobre a demagogia, a única coisa que queria dizer é que pudesse explicar a esta Câmara, falando em demagogia e no chapéu da demagogia, como é que nas últimas 24 horas meteu mais de 20 projetos, 20 diplomas para serem discutidos nesta Assembleia. Não sei verdadeiramente quem é que é mais demagogo nesta Assembleia do que o Sr. Deputado, que em 24 horas com a Assembleia a encerrar a meter mais de 20 projetos. Além do mais, Sr. Deputado, quem nos está a ouvir sabe bem que o Sr. Deputado, nem quando foi deputado do PSD deu algum contributo para o apoio aos transportes públicos e muito menos quando é deputado do Chega. Finalmente, Sra. Deputada Mariana Silva. Sra. Deputada Mariana Silva, sem dúvida alguma que o Partido Socialista assume todas as responsabilidades naquilo que nós consideramos absolutamente essencial e que está previsto no PARTE, que é fazer tudo o que é possível para um combate sério, robusto e permanente às alterações climáticas. E é isso que nós estamos a fazer e que ficou muito claro no Orçamento de Estado que queríamos reforçar esse esforço, não apenas com programas desta natureza, mas alavancando tudo aquilo que são os investimentos nos transportes públicos, seja na ferrovia, seja nos metros, etc. E a verdade é que, na altura certa, na discussão do Orçamento de 2022, o PEV não deu esse passo decisivo para contribuir juntamente com o Partido Socialista para darmos mais um passo em frente na procura do combate às alterações climáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, os transportes públicos são a espinha dorsal da mobilidade nas cidades e é através de uma rede ampla e eficiente de transportes públicos que é possível garantir o direito à mobilidade, pelo que essa rede deve ser articulada, garantindo a adequação e integração dos meios mais pesados, como os comboios e o metropolitano, com os meios mais leves, como sejam os elétricos ou os autocarros. E sem dúvida que um sistema de transportes públicos tem de ser eficiente, tem de ter uma boa oferta de destinos e horários e tem de ser fiável e confortável. São estas condições aliadas ao preço que permitem que os transportes públicos sejam uma alternativa à utilização do transporte individual. E, senhores deputados, ainda há pouco tempo terminou a COP26, onde os resultados foram francamente decepcionantes e ficaram muito aquém daquilo que seria necessário para combater as alterações climáticas e, por isso, não temos dúvidas que a mobilidade é uma peça-chave deste mesmo combate. E, na verdade, a aprovação do PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, foi um passo importantíssimo nessa mudança de paradigma da mobilidade que devemos ambicionar levar mais longe. E de acordo com o relatório global de avaliação de impacto do PARTE 2019, na área metropolitana de Lisboa verificou-se um aumento de 25% na venda de passes, na área metropolitana do Porto um aumento de 30% da venda de passes e em 9 comunidades intermunicipais um aumento de 20%. É verdade que estamos a falar de um sucesso, considerando que estas modalidades não existiam anteriormente, mas basta falarmos, por exemplo, com as comunidades intermunicipais para perceber que continuam a ser identificados vários problemas que continuam sem resolver à data de hoje. No entanto, estes dados contrastam muito claramente